ar mais um campeão de audiência.
Bom dia, amiguinho, já estou aqui. Tenho tantas coisas para nos divertir.
Bola em jogo para você ligado na Fapipol. Começam as emoções de falta de quarta para você.
A câmera tá lá. Fala, jovens, jovem menino, jovem menina, um prazer estar com vocês. Da manhã, eu sou Rafael Costa e este é o Falta de Quarta, primeira edição. Tramontina não veio, viemos nós. Guidetti!
Bom dia, Rafa. Bom dia, grande ouvinte Fapicon. 11 horas e 12 minutos da manhã aqui ao vivo na Rádio Fapicon, no estúdio Fapicon. Uma honra estar aqui de manhã agora, Rafa.
Sim, uma honra imensa estarmos aqui. Você que acompanha do lado de fora, você que acompanha no Facebook, você que acompanha aonde você estiver pela internet, pelo canal Estúdio Fapicon do YouTube também.
Sim.
Um programa especial pra quem é da manhã, com convidados especiais, Guidetti.
É, você que tá no Facebook aí já tá vendo quem que é, tem um escondidinho aqui atrás de mim, outro que tá escondidinho ali no canto da tela. Mas vamos lá. Nosso primeiro convidado de hoje, à minha esquerda, com 1,60m, pesando 32kg, ele que é do Tim Maia, camisa 9, nascido no dia 2 de janeiro de 96, capricorniano. Seus hobbies são fazer nada e jogar bola, gosta de ordenhar também, Felipe Leite.
Opa, esqueceu de falar.
Que susto, rapaz.
Gosto de plantar batata. Bom dia, Felipe, tudo bom?
Tudo ótimo, e você, meu querido?
Tudo bem, tá acostumado com esse horário matinal aqui, tranquilo?
Tá acostumado, né? Ele estuda de manhã, né, pai? Ele tá acostumado,
não,
né?
Óbvio, por isso que eu perguntei. Tomou bem o seu café?
A gente tenta.
Tomou uns sucrilhos?
Tomou uns sucrilhozinhos.
Uns sucrilhos batizados.
Seja bem-vindo ao programa, uma honra ter alguém do Tim Maia aqui. É o primeiro convidado do Tim Maia, Rafael, né?
Creio que sim, acho que o Ademar é da mente. Já viu o Ademar aqui?
O Ademar nunca veio, graças a Deus.
Áudio. Ah, então...
Graças a Deus, vamos lá, segue o jogo. Bem-vindo, Felipe. Hoje temos outro convidado, temos dois convidados hoje na mesa aqui do nosso Falta de Quarta Edição Especial Matinal. Ele, que é o camisa 7 do River Plate, nascido no dia 18 de janeiro de 94, mais um capricorniano. Gosta de jogar videogame, acompanha esportes, diz que já praticou mais, hoje nem tanto. É o estagiário aqui da rádio, não vou cometer a maldade que eu falei que ia fazer com ele.
É lógico, né?
Nicolas Ramolo, camisa 7 do River Plate, olha aí.
Olá, muito bem.
Fala de estagiário da rádio, já sobe o quê? A vinheta do Dom Fernando.
É, do nosso chefão aqui.
Bom dia, Nicolas, tudo bom?
Bom dia, galera, bom dia, ouvinte, bom dia, todo mundo.
Você está aqui hoje a trabalho ou você está aqui...
A passeio.
A passeio.
Ó, hoje eu acho que é um meio termo, né? Porque não seria meu horário de trabalho, mas eu já comecei a trabalhar.
Já começou, já.
É, tava aqui só como estudante, mas...
Entendi. Agora já tá aqui...
Ah, então tá a passeio.
Estamos no batente.
Então tá a passeio. Você falou que ele é palmeirense, ou...
O Nicolas é palmeirense, o Felipe é são paulino, né, Felipe?
Exatamente.
Tem cara, tem cara de são paulino mesmo.
Ô, louco.
Não é nada...
segue o barco.
Algum problema em ter cara de são paulino? Normal,
não, sem tipo problema. Hoje. E você pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook, na minha página, Rafael Costa, procura lá no Facebook. O Guidetti tá aqui com o celular dele também, você pode mandar...
Mensagem
tá?
Você tem meu número das tortinhas.
E também temos o nosso WhatsApp, que é 965-88-1595. 965-88-1595. Se demorar para responder, é por causa do ao vivo. Mas depois a gente confere e responde as perguntas de vocês para os nossos convidados. Certo, Guidetti?
Certo, e eu não vou sair do celular não, Ângelo. Já tô avisando.
Muito bem. O que, que nós vamos começar no nosso programa especial, Guidetti?
Ah, Rafa... Pode ser assim que... Mesmo que seja de manhã...
Ah, não, gente. O povo da manhã não sabe o que tá acontecendo.
Rafa, você tomou seu café também?
Tomei 4 bisnaguinhas.
O que você tomou?
E 4 bisnaguinhas.
Quem preparou seu café?
Ah, já tava pronto quando eu peguei.
Olha só, um homem independente aqui ao meu lado. Gente, Rafael Costa. Chuchuzinho de Ribeirão Pires, como já diria Dom Fernando, no TP... Está à procura, segue à procura, seja de manhã, seja de noite, seja de quarta, quinta, sexta, fim de semana e feriados. Ele está à procura de uma garota para fazê-lo feliz, para acalorar seu coração. Gente, o Rafael Costa não é um menino bonito, um menino diferenciado?
Muito.
Lindo e elegante. Lindo e elegante, olha aí, palavras de Felipe.
É charme puro, quando você conhece ao vivo, então...
Gente, vocês estão perdendo a chance aqui. Olha, eles mandaram bem hoje na propaganda.
Nossa, hoje
ainda parece um pouco com o Pablo da Rocha.
Por isso que não chora.
Por isso que não chora. Mas tá na sofrência. Então você mande seu recado aí via Facebook. Pode mandar pro meu WhatsApp. Pode mandar pro WhatsApp dele. O WhatsApp deu falta de quarto. Se a gente não responder hoje, a gente responde depois. Enfim. Segue o jogo aqui, mande seu recado.
Opa, valeu, Zezé. A gente responde hoje, responde amanhã, responde pra sempre. É o Cris e Greg da Fapicon. Muito bem, vamos falar de futebol, que é mais legal, né? O pessoal
aqui,
os meninos estão aqui dois pra falar de futebol, Guidetti. O que nós vamos falar aqui?
Isso. Vamos passar para o nosso ouvinte hoje, né?
Ô Rafa, antes de falar de futebol, a gente tem que lembrar que é aniversário de duas pessoas, de três pessoas maravilhosas. Três pessoas maravilhosas.
Três mitos fapiconianos.
Quem faz aniversário hoje, Rafa? Aqui da Fapcom.
Muito bem, você anotou os dois? Ou o terceiro, eu não sei quem é.
O terceiro é uma surpresa. Fala muito os dois. Bem.
Então, o primeiro é uma moça.
Uma moça.
Sim, nossa querida professora Leslie.
Professora Leslie.
Muito bem, parabéns, professora Leslie.
22 anos de idade apenas.
25 de vida acadêmica, mas tudo bem. Sempre. Palmas para a professora, gente.
Palmas, professora. Parabéns, professora, pelo seu 22º ano.
Isso aí, muitas notas azuis para todos nós.
E, em um contraponto aí com os 22 anos da Leslie, temos aniversário.
Um mito daquele que viu o futebol ser criado. Aquele que viu os Jogos Olímpicos começarem em Atenas.
Aquele que fundou a língua portuguesa,
aquele
diria.
Que vai me bater se eu me ver no corredor depois que eu falei isso.
Olha, você olha na faculdade, parabéns, Cláudio Fatigatti, 87 anos de vida, 86 de vida acadêmica.
Olha, se eu encontrar você na faculdade, não perco nada, hein? Foi eu, foi você. Parabéns, Fatigas, aniversário do Fatigas.
E acabou de chegar também aqui pelo nosso WhatsApp, pelo meu WhatsApp, uma mensagem do Natan, da pós-produção. Avisando aqui que hoje é aniversário do Tim Maia.
É sério isso?
Nada.
Aniversário do idealizador do time?
Nada mais justo que hoje temos aqui um representante do Tim Maia. Parabéns aí pro Tim Maia. Eu queria pedir ao nosso Felipe Leite aqui, camisa 9 do Tim Maia, da Fapcom, cantasse uma música aí do Tim Maia.
Eu pedi pra você cantar.
Em homenagem ao...
cantar. O que vocês querem que eu cante?
Ah, cara, que viesse aquela que melhor represente o seu time.
Cuidado.
É, por favor.
Nenhuma representante do time.
Vai, solta a voz.
Vou cantar aquela lá, partiu, né? Racionais fez o samba lá também e tal.
Falei.
Retorno aí que tá baixo. Graves. Ela partiu. Partiu e nunca mais voltou. Chega.
Nossa, muito vai, bom.
Muito bem.
Palmas para o Felipe Leite. A reencarnação.
Aí vocês me quebram desse jeito.
A reencarnação do próprio Tim Maia aqui.
Isso não estava combinado.
Ainda bem que fez a foto de mina antes, né? Senão,
pegamos aí.
Emendar essa música aí com foto de mina, assim, ah,
pegamos ele de surpresa mesmo aqui.
Natan será cobrado depois.
Segue o programa, Rafa. O que a gente vai falar hoje, Rafa?
Olha, nós temos vários jogos hoje falando de futebol. E temos uma polêmica, temos muita gente pra comentar hoje, que foi a Copa Libertadores, que mudaram o formato da Libertadores todo.
É, discutiremos isso aqui hoje.
Sim, em algum momento do programa que o Guidetti marcou aqui.
Exatamente.
Certo? Mas hoje teremos Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, aula de jornalismo opinativo, tem um monte de coisa aqui.
Hoje um dia recheado aí pra quem gosta de futebol. Tem a Copa Sul-Americana, como o Rafa bem disse. Jogos de volta das oitavas de final e os brasileiros que jogarão hoje são a Chapecoense, que vai receber o Independente da Argentina às 7h15 na Arena Condá. O jogo de ida foi 0x0, um bom resultado para a Chape. Basta ganhar, se tomar um gol já complica um pouco. Chapecoense que foi muito bem na Sul-Americana do ano passado, né?
Sim.
Deu trabalho até para o River e tal. O que vocês acham? A Chape vence?
Esperamos que sim, vou torcer pra Chape, né?
O maior verde do Brasil?
O maior verdão do Brasil.
Leva o caneco.
Sem dúvida.
Sim.
Leva o caneco?
O cheirinho de épta lá não vai ficar nem no brasileiro nem no sul-americano.
Ah, já falando aqui, mas hoje o Flamengo passa pra você?
Acho que passa, vai perder na final pra Chape. Não pode, né, ter final.
Acho que não,
então vai perder na semi pra Chape.
Comembol tá cheio de 9 horas, como diria o pessoal. Chapecoense, então, 7h15 contra o Independente da Argentina. Independente, que é o maior campeão da Libertadores, tem 8 títulos.
O Independente que não tava em cuidado com a Chapecoense.
Ah, independentemente Chapecoense... do que aconteceu hoje.
Independentemente, com certeza. Chapecoense é um time chato. Aquele Kempis. Deixa aquele Kempis quieto.
Inclusive, hoje o próximo jogo que eu vou falar aqui hoje, do Belgrano e do Curitiba, o nome do estádio é Mário Alberto Kempis.
Olha só.
Você viu?
Olha.
Uma coincidência.
Tudo conspira a favor do time de Chapecoense.
Belgrano da Argentina vai receber o Curitiba. Curitiba vai até a Argentina no estádio Mário Alberto Kempis jogar o jogo de volta, obviamente. O jogo de ida foi 2x1 pro Belgrano, resultado complicado pro Curitiba, tem que reverter aí esse placar, fazer pelo menos 2 gols fora de casa. Curitiba que não vem muito bem também no Brasileirão, tá ali brigando pra não ficar na zona de rebaixamento. E eu acho que não vai conseguir muita coisa hoje, não.
Eu também acho que não.
Alguma... O Curitiba vai pra fazer compra no free shop, né?
Vai só...
Não, mas o time do Coritiba é bom. Eu acho que o time do Coritiba tá evoluindo bastante, mas levou 2x0 aqui.
Não. Time que tem um Juan não pode passar de fase na Sul-Americana.
É, isso é uma verdade. Juan. Você tem saudades do Juan?
Não.
Não, nem
não,
um pouco?
Não.
Mas nem quem? O Tiquinho?
Mas você... Oi?
Nem o Tiquinho.
Mas
nem
você
o Tiquinho.
Gosta... Você gosta do atual, dos atuais laterais do seu time?
Muito menos.
Muito menos. Então, aceitaria o Juan de volta?
Nem ferrando.
Você tá ligou certo. Para o Cicim.
Bom, também acho que o Curitiba não consegue muita coisa, não. Outro jogo de brasileiro na Copa Sul-Americana, Santa Cruz e Independente de Medellín, às
9h45. Nossa, mas tem Independente até umas horas hoje aqui.
É, pois é, Independente de Medellín. Esse é da Colômbia, pelo menos. Às 9h45, no Arruda, estádio do Arruda.
Podia ser
também...
o Independente da Argentina, né? Porque também não dá, né?
Poderia, eu deixo.
Ah, tá.
O jogo de ida foi 2-0 pro Independente na Colômbia. Agora em casa o Santa Cruz tenta reverter. Santa Cruz também que tá ali quase que agonizando já o rebaixamento. Alguns já dão ele como rebaixado, ele e o América, né? Se bem que o América teve uma boa subida aí. Mas pra vocês, Santa Cruz e Independente de Medellín, Santa Cruz tem força pra reverter o placar? Aquele Keno, o atacante Keno,
se o Keno tiver inspirado,
ele é um dos
artilheiros do Brasileirão.
O Keno é melhor que o Nico, né?
É, o time do patrão vai passar também. Tem jeito, não.
Time de quem?
Do patrão.
Do patrão?
Do patrão.
Grande patrão, pra quem acompanha aí as séries, né? É. Netflix e tudo mais. Santa Cruz, 0. Santa Cruz e Independente, jogo de ida 2-0. Santa Cruz tem que fazer 3 pra reverter o placar.
Só se o Grafite meter 3, mas é difícil.
Eu acho que o Keno... É mais provável o Keno fazer 3 do que o Grafite.
É, o Grafite tá definhando lá no Santa Cruz.
O Grafite tá definhando. Alguém tem que apontar o Grafite lá, porque a ponta não tá
Eita,
muito boa.
Eita, muito bem.
Flamengo. Você nessa
linda. Mas já que emendou, quem que é melhor, o Keno ou o Nikon?
Keno ou Nikon? Eu prefiro o Keno.
Muito bem.
Você prefere o Keno ou Nikon?
Eu preferia não ter ouvido isso.
E fechando os jogos dos brasileiros na Copa Sul-Americana, o Nicolas já deu o pitaco dele.
Ixi!
Flamengo e Palestina do Chile. Palestina do Chile é um pouco complicado falar isso, né? Enfim.
Eu já estou aqui. É. Já sou o
Fapcom Internacional.
É.
Flamengo e Palestina, às 9h45, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. Flamengo ganhou de 1-0 lá no Chile, tem um bom resultado aí, só manter o placar. Fazer 1-0 já complica totalmente pro time do Chile. Passa hoje, não passa?
Passa.
Cheirinho da classificação.
Cheirinho da classificação, muito bem. Flamengo ali que tá em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, tem aí as duas competições para levar em frente. Bom, fechando a Copa Sul-Americana, Rafa, falar o que agora?
Vamos falar da Copa Brasileira, Copa do Brasil, Guidetti?
Copa do Brasil que já chegou às quartas de finais.
É, amigo!
E um detalhe interessante é que só temos times que já foram campeões, né? Como São Paulo caiu na última fase. São Paulo perdeu pro Juventude na última fase.
Bem parcial, né?
Não, mas é uma verdade. Se São Paulo
só time campeões e só times pequenos.
Só times pequenos. Olha só, ouviu o torcedor corintiano? Ai, você polêmica. Aí, corintiano, que tá na faculdade e ouviu agora. Espere o Felipe Leite sair às 11h50 aqui do Estúdio Menos 2, ok?
Diz, são times pequenos e confirmou. Oh, como assim? Não, nem vai sair daqui.
Atlético Mineiro e Juventude às 7h30 hoje no Mineirão. Atlético Mineiro que também... Tá ali na briga pelo título do Brasileirão. Será que foca na Copa do Brasil? Será que foca no Brasileirão? Será que leva os dois? O que vocês fariam?
Eu focaria nos dois.
Nos dois? Tem elenco?
Tem. O Atlético Mineiro tem o melhor elenco.
O melhor elenco dos três primeiros, você acha?
Sim.
Né? Olha só, e brasileiro.
Eu discordo.
Você discorda?
O Atlético tem um bom ataque, mas a defesa é meio triste.
É uma mãe?
Passou um jogo sem tomar gol.
Essa a defesa de quem que é boa também.
Ah, do Palmeiras tá agora com as duas torres lá pra...
as torres não gêmeas.
A defesa não é boa pra defender, mas é boa pra atacar.
É, a defesa que ataca.
Pra quem não viu, eu tô dançando a dança do Mina aqui, ó.
É.
Igualzinho.
Então, Atlético Mineiro e Juventude. Juventude que eliminou São Paulo, sempre bom lembrar aqui pra deixar o nosso amigo triste. 7h30 hoje no Mineirão, anote na sua agenda.
Eu gosto do Juventude, é um time simpático. Eu tenho nada saudade deles. É tipo o Ribeirão, tipo jogar em Ribeirão, que baixa neblina, ninguém vê jogo, ninguém vê nada. É
lembro muito bem também daquele 6-0 ou 6-1 que o Juventude meteu no.
Gol de letra do Hugo.
Gol de letra, cruzamento de letra.
6-1 no Corinthians. Era o Tite, o técnico do Corinthians naquele tempo?
Era o Geninho.
O Geninho,
grande. Nossa, Geninho.
É, eu lembro.
Pediu demissão ao vivo ali na tela da Globo, lembra?
Ninguém tava vendo, né? Aquela neblina que tava aquele dia. Que coisa, hein?
Outro jogo de hoje às 7h30, Santos Internacional na Vila Belmiro. Santos que voltou ao G4 do Brasileirão ali, tá conseguindo se manter. Internacional que tá pra cair ali, né? Tá com uma campanha de time rebaixado.
Eu acho que já foi Internacional.
Pra você já foi?
Eu.
O pior de tudo é que tem uma tabela muito complicada. Vai enfrentar todo mundo que tá ali em cima na tabela ainda.
Cara. Com o Celso Roth não tem salvação, não.
Não, e o Celso Roth que já tá pra cair também. Se cair, você vai virar um quarto técnico no
Derrubou o Vasco.
Complicada a situação do Inter, mas... Você, agora, vocês focariam na Copa do Brasil, sendo o Inter? Copa do Brasil ou Brasileirão?
Brasileirão.
Brasileirão, com Brasileirão.
É lógico, né? Tem que ser Brasileirão. Tem que o engraçado é que a gente tem time que tá capengando no Campeonato Nacional e na Copa do Brasil vai bem.
É, igual o Palmeiras,
igual o Palmeiras. Ganhou a Copa do Brasil, foi rebaixado no outro ano.
Exatamente. Gol do Betinho.
Betinho, grande Betinho. Queremos você aqui, Betinho.
Betinho, esteja onde estiver, saiba que será sempre lembrado. Santos Internacional, então, às 7h30 na Vila Belmiro, com palpite?
3x0, Santos.
Nicolas?
1x1.
1x1. Atlético Juventude, a gente não deu palpite. Vocês têm algum palpite, vocês dois?
1x0 Juventude.
1x0 Juventude.
2x0 Juventude.
2x0. Olha, ninguém confia no Atlético. O Atlético tá em terceiro por acaso. Bora lá.
Certeza. Aí não perguntaram, mas eu aposto na vitória do Juventude.
Mas ninguém perguntou. Você... Não, mentira.
Obrigado. E pra arrumar polêmica, eu vou apostar na vitória do Inter.
Certo.
Tá, pô. Que eu quero arrumar polêmica.
Tem um cara no estúdio aqui que vai gostar disso.
Como ninguém me perguntou nada,
o Natan tá aqui. Mentira. Mentira, Natan tá aqui. Bom, Corinthians e Cruzeiro na Arena Corinthians hoje, Guidetti.
Às 9h45 da noite, Corinthians que deu uma caída de produção aí no Brasileirão, né? Agora tá na sétima posição com 41 pontos. E o Cruzeiro que faz um movimento contrário, né? Apesar de estar ali na zona de rebaixamento, já esteve muito pior no Brasileirão e hoje ainda...
Ah, faz alma... nada. Quer dizer, domingo ele quase ganhou do Flamengo, né?
Pois é, pois é. Mas o Cruzeiro, ele vem numa evolução. O Cruzeiro já tem apresentado um bom futebol, pelo menos na minha opinião, um futebol que... Dá esperança de sair dessa zona de rebaixamento incômoda aí. O que vocês acham do jogo de hoje? Corinthians e Cruzeiro?
Quem ganha? Um jogo difícil, né? Acho que o Cruzeiro ganha 2x0.
2x0, mas um jogo difícil.
Difícil.
2x0, um placar enganoso, então.
Enganoso. Não, aquele jogo feio, bico pro lado, bico pro alto.
Bola pro mato.
Eu acho que o Cruzeiro passa por cima. O Corinthians tá cada vez jogando pior e o Cruzeiro tá evoluindo. Apesar de nos últimos jogos... Eles terem perdido e tal, mas era contra adversário difícil, mas o Cruzeiro tá jogando bem.
É, o Cruzeiro agora. Achou uma boa dupla de ataque, né? O Sobs e o Ávila.
O Ávila estão jogando bem juntos.
O Ávila, que impressionante, né? Até ninguém esperava muito dele, não.
A gente falou no Internacional, é engraçado ver o Rafael Sobs no Cruzeiro. Falou, ué, tava jogando de azul, o Rafael Sobs jogou a vida toda no Internacional, o cara tá no Cruzeiro.
O menos vermelho que ele foi o Fluminense, que tinha vermelho ainda no... Vermelho, rosa, não sei qual que é a cor.
Grená.
Eu sou daltônico, não sei se vocês sabem.
Não, você não é, Guilherme.
Bonita camisa amarela sua, gostei da sua rosa também.
Daltônico é o Jefferson do Espartano, tem que falar.
Bom, Corinthians e Cruzeiro, apesar da má fase do Corinthians, eu aposto na vitória do Corinthians hoje, sabia?
Do Marlon,
se tiver com apoio da torcida, então, porque o time do Corinthians, a torcida do Corinthians deu uma esfriada também, né? Nos últimos dois jogos aí,
deu uma quebrada no estádio também.
Né? Deu uma quebrada, então.
Se esquentou e agora esfriou, né? Porque tiraram metade da torcida do estádio. Bom, eu também acho que o Corinthians pode conseguir a vitória também. Pode perder, pode empatar, mas pode vencer também.
Olha aí,
também.
Que comentário totalmente pertinente, né?
Não é? Muito parcial.
Parece o Kleber Machado falando.
Tipo assim.
Bom, pode perder, mas acho que pode ganhar também.
Quais são as chances do Corinthians ganhar ou perder hoje? Olha, 50%.
O Corinthians é muito previsível. Nesse momento, o Corinthians está muito previsível. Ele pode ou jogar muito bem, ganhar, ou jogar mal e ganhar. Deixa quieto. O torcedor do Corinthians tá pensando igual eu. Eles não sabem o que
tá tão previsível, ficou imprevisível, né?
Verdade. Bom, e fechando os jogos previsíveis e imprevisíveis da Copa do Brasil, temos Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio.
Pra mim, o confronto mais interessante das quartas de final.
É, jogaço. Vai ser difícil.
Não é mais interessante porque o Grêmio é freguês do Palmeiras, né?
É, inclusive, se eu não me engano, no ano que o Palmeiras foi campeão em 2012, enfrentaram.
Passou pelo Grêmio. O Grêmio na semifinal.
Você tava lá jogando?
Não, mas eu tava torcendo junto, eu me considero...
Eu lembro bem desse jogo, teve um gol, o Palmeiras trabalhou a bola até não querer mais e acabou no Luan, lá dentro do gol, pra gente fazer. Lembro muito bem desse jogo. Grêmio e Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro aí e defende o título da Copa do Brasil, pode se tornar o primeiro bicampeão da Copa do Brasil, olha só que legal. E o Grêmio que deu também uma caída de produção, tá em oitavo lugar, olha aí o Grêmio com 40 pontos, mas que tem um time... que sabe jogar bola, tem o Luan que joga muito bem. O
time inteiro do Grêmio é equilibrado, não sei porque eles caíram tanto. A defesa é boa, o meio é mais ou menos, depois saiu o Juliano, deu uma caída, mas o ataque também é bom.
Eu acho que o Grêmio pecou quando demitiu o Roger.
Não, o Roger pediu demissão?
Burro, dá zero.
Sim,
pra
mas
ele
podia segurar, né? Pô, o cara chega e você assim, caiu? Ah, eu pedi demissão. Não, mas pô, fica aí, pelo menos.
Caiu
mesmo,
quando
pô.
Perdeu o Juliano e contratou o Negueba, né?
Também. Ali ele perdeu o Juliano, que era um jogador importante ali no esquema do Roger. Mas Grêmio e Palmeiras, dois bons times, dois bons ataques, palpites.
1x0 Grêmio.
1x0 Grêmio. Nicolas?
2x1 Palmeiras.
2x1 Palmeiras, sem clubismo.
Não, sem clubismo nenhum.
Olha ali, ó. O Roger tá ali reclamando. O Roger tá falando. E você, Rafa?
O Roger falou que vai ser 5x0 Grêmio.
Então, esse é um jogo. Não, eu
sem
acho.
Sem clubismo.
Eu acho que o Palmeiras consegue arrancar 1x0. Eu acho, eu acho.
Eu, tá, acho que vai ser mais um 0x0.
Muito bem.
Eu tenho essa impressão, Rafa.
Quem sabe, né? Tudo bem. Tem que nos imaginar.
Lembrando que o Corinthians tá sem o Cássio hoje, viu? O Cássio já foi vetado, não joga.
É, reforço isso aí.
Ah, reforço pro Corinthians.
Mais uma vez, né? Porque já no fim de semana ele já não jogou.
Não, o Cássio é um bom goleiro, mas o Walter, ele pega tá umas bolas que é muito
eu
difícil,
prefiro,
cara.
Eu particularmente sou mais o Walter eu como também. Goleiro.
O Cássio não consegue sair do chão, né? Tá pesado.
O Cássio não entendo. E reclama, né? Mimadinho.
É tipo o Dennis.
No primeiro tempo do jogo do Fluminense, ele pegou uma bola de mão trocada lá. Eu falei, gente do céu. Se fosse o Clássio.
Clássio!
Se fosse o... É tipo isso. O Cássio não ia voar na bola igual esse gatinho aqui que voou aqui. Muito bem. Bom, além de todos esses jogos brasileiros, temos a Liga dos Campeões da Europa.
Isso, da Europa.
Roubaram meus S's. Cadê meus S's aqui?
Oxe. Ele roubou a minha voz.
Liga dos Campeões, fase de grupos ainda. Não é a liga aqui da Fapcom, é a liga... A cópia nossa,
a cópia,
né,
da Liga da Fapcom, que inclusive vai abrir as inscrições segunda-feira. Depois a gente tem que contar.
Olha só a fura aqui de reportagem. Liga dos Campeões, hoje tem vários jogos bacanas também. O Arsenal recebe o Basel, todos os jogos às 15 para as 4, viu? Às 3h45 da tarde. O Arsenal recebe o Basel, o Atlético de Madrid recebe o Bayern. Olha só. O que vocês acham desse confronto?
É difícil, né? Jogo difícil.
É, pode ganhar.
Não dá pro Atlético, não. Acho que o Bayern finalmente vai ganhar.
O Atlético dá muito trabalho.
É, o Simeone é um...
Retranqueiro.
Retranqueiro, estrategista, mas que, nossa senhora.
O melhor técnico do mundo.
Que homem, né?
Melhor que o Guardiola.
Que homem. Simeone, queremos você aqui também.
Ainda bate em juiz.
Ainda bate em juiz, se demorar.
Desde que é o Simeone no programa.
Se demorar pra... Não, o Cholo...
Simeone...
Você tem meu coração, Cholo. Atlético de Madrid, Bayern, Besiktas recebe o Dinamo de Kiev, aquele jogão. Jogo que ninguém vê.
Jogaço.
Jogado.
É o último jogo, né? Quando cai todos os canais da cabo, você assiste.
Se eu não me engano, vai ter um. Eu vi uma reportagem que vai ter um confronto de duas joias da base do Santos, que iniciaram a carreira no Santos, e um tá no Besiktas, outro tá no Dinamo de Kiev. Legal por
quem
isso.
São?
E apenas. Não sei. Ah. Não segue o jogo. Borussia Mönchengladbach recebe o Barcelona. Olha aí, um jogo difícil pro Mönchengladbach aqui. Celtic, Manchester City. City que tá invicto aí com o Guardiola. Oh! Aí tem gente que ainda contesta o trabalho do Guardiola, né?
É, o agente do Yaya Touré contestou, né?
Não,
é
impressionante. O cara, onde ele vai, ele faz um bom, sim, trabalho. Eu acho que a maior...
Mas também só pegou time bom, né?
Mas vamos combinar com um monte de...
São Paulo, assim, aqui.
Então, eu também tinha essa opinião. Ah, o Barcelona eu também treino. Ah, o Bayern de Munique eu também treino. Mas quantos técnicos pegaram o City e não conseguiram fazer muita coisa? Sim. Eu acho que o maior teste dele agora vai ser no City. Se ele conseguir levar o City a mais um título inglês e conseguir fazer uma boa campanha ali na...
O Leicester ganhou, porque ele também pode ganhar.
Mas o Leicester foi uma surpresa, é um caso isolado. Mas vamos aí, Celtic, Manchester City, Celtic da Grécia. Da Grécia,
não,
né?
Não, Escócia,
perdão.
Nossa.
Errou feio.
É
o Paratinaik, verdade.
Que feio, menino.
Perdão. Agora, esse eu acerto. Ludogorets é da Bulgária.
É da Goretz.
Certa resposta.
Ludogorets. O Ludogorets recebe o Paris Saint-Germain às 15h45.
O time da Goretz.
Isso. Napoli recebe o Benfica. É um jogo interessante aí. Eu já tô com a camisa do Benfica, inclusive, pra quem acompanhou aí.
Tá torcendo pra quem nesse jogo?
Pro Napoli.
Ah,
e o Rostov da Rússia recebe o PSV Eindhoven. Sabe falar Eindhoven? Fala Eindhoven.
Eindhoven.
PSV.
Muito bem.
E pro pessoal que é da minha sala, hoje tem prova do Rovilso às 7 horas da noite, aula de jornalismo opinativo, estudem.
E aí, como é que você acha? Como você vê essa prova de
jornalismo? Olha, é uma prova complicada, a gente vai seguir ali as ordens do professor, tentar conquistar aí os 7 pontos que vai na prova, né? E levar alegria pra nossa família, essa torcida maravilhosa que sempre nos acompanha, né? Tentar aí galgar o máximo pra... Recebeu o diploma.
Muito bem, né? Muito bem. 11h36 na Rádio Fapcom, som da comunicação. Vamos para um. É, amiga. Nossa, que maravilha. Não vou botar no intervalo, eu falo do galinho. Olha só, dona de casa. Pega, liga o rádio aí. 11h36 na Rádio Fapcom, vamos para um breve intervalo.
Na volta a gente fala do que, Rafa?
Na volta nós falamos dos assuntos que estão na volta.
Isso aí.
Libertadores da América, polêmica. Ai, polêmica, adoro polêmica. Vamos falar de Libertadores. E no intervalo teremos a apresentação de trabalhos do pessoal de publicidade e propaganda do Fapcom. É, sabia, Guidetti?
Sabia, tô sabendo.
Então. Mas à tarde você já sabia, de manhã você não sabe ainda.
De manhã a gente tá trazendo essa informação aqui, bem, então. Esse jornalismo informativo.
Trabalhos de publicidade e propaganda da Fapcom. Se você quiser conhecer mais sobre a Fapcom, você por acaso não conhece, acesse www.fapcom.edu.br e conheça a Fapcom, certo? Já voltamos com Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Até já.
Falta de Quarta.
Rádio Fapcom. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Hello, hello, baby, eu cheguei pra te avisar. No volante é proibido usar o celular. Nada de Instagram, sua selfie vai esperar. E do WhatsApp é melhor se afastar. Estou dando esse stop, celular e pista não vai rolar. Se não sua cabeça é que vai rodar. Assim temo com você.
Um pacto pela vida. Uma campanha do Detran.
Fapcom. Excelência reconhecida.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo. Responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos. A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
Falta de Quarta!
Estamos de volta, Rádio Fapcom, som da comunicação, Falta de Quarta, edição manhã. Dona de casa, acorda!
Acorda,
joga dona água Maria. No guidete, dona de casa! Muito bem, agora chegou uma galera aqui pra acompanhar o programa junto, tudo bem, gente? Tudo bem? Dá um grito rapidinho aí. Aê, boa de gente, tudo bem?
É tudo nossa River plateia aqui. Fapcom aqui, agora tem o pessoal do River, tem o pessoal do Juventus, tem o... Tem um menino do Empolgou ali.
Mas tá que de... ele joga em todos, é, mesmo Empolgou.
Tá, tem pessoal horrível, pessoal bonito, tem
pessoal
todo mundo.
Pessoal que tá aqui, né, pra acompanhar nossa plateia. Obrigado, plateia, mais uma vez. Aplausos, aplausos, aplausos. Aê, muito obrigado.
Tudo bem.
Tão natural quanto o programa de auditório.
Agora sim, no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema. Vamos lá. Nosso tema agora é Libertadores, Guidetti.
É, Libertadores ontem teve algumas notícias da Conmebol que alterou algumas coisas, algumas determinações da Libertadores e causou certa polêmica. Vocês chegaram a acompanhar? Felipe, Nicolas, sim. Nicolas, Felipe?
Não.
Não? Não tá sabendo?
Não.
Então você vai ter um choque agora. Você acompanhou, Nicolas?
Pega água.
O que você achou?
Segurar na cadeira aqui.
Não gostei, não.
Não gostou, no geral.
É interessante, mas não vai funcionar aqui, porque aqui não é Europa.
É, teve muita coisa pra aproximar com o calendário europeu e até com um formato europeu.
A frase, né, do dia, aqui não é Europa, vou anotar aqui.
Aqui não é Europa.
Aqui não é Europa. E juntar com as minhas essa semana, que também estão sensacionais.
Nicolas Drummond de Andrade.
Aqui não é Europa.
Obrigado, gente.
Essas determinações já são válidas já pra 2017, então... Já no próximo campeonato aí, no,
sério,
na Copa
Guidetti?
Libertadores, já.
Poxa!
Não, te juro.
Poxa.
Acredita, né?
Vai ter Libertadores ano que vem?
Vai ter Libertadores ano que vem e vai ser totalmente diferente. Vamos
Você
lá.
Você tem certeza?
Estou certo disso, patrão. Se liga. Uma das determinações. A Libertadores vai durar agora de fevereiro até novembro. Então é o ano todo aí de Libertadores. Um calendário mais espaçado, né? Com mais opções de jogos. Antes tinham 27 semanas, agora serão 42 semanas.
Só vai dar pra nascer uma Copa, não.
Desnecessário.
O que você... Por quê? Eu também concordo, mas...
Desnecessário.
O que mais me deixou preocupado em relação a isso é que, na minha opinião, o calendário brasileiro tava começando a se ajeitar, sabe? O Paulista vai ter 16 times, e aí a Copa do Brasil, as oitavas, a partir do segundo semestre, quando já acabou a Libertadores e tal, já dava pra incluir os times que foram eliminados da Libertadores, agora vai dar uma complicada, né?
Agora bagunçou tudo.
O que você acha aí, Nicolas, do ano todo de Libertadores?
Não, seria interessante se aqui funcionasse igual a Europa, que é tudo mais bem planejado, mas aqui é o Brasil,
aqui,
América
mas
do
aqui...
Sul, é a Conmebol.
Se aqui não é Europa, né?
Aqui não é Europa, gente.
Aqui, né? O bom é que o time que de fato vencer a Libertadores vai pode ter, chegar no Mundial com a base mais, sim, né, com a base que ganhou a Libertadores. Isso é uma mudança, fazendo contraponto, uma mudança positiva. Uhum. Só que da mesma forma que o time é desmontado na janela da metade do ano, vai ser desmontado também no meio da Libertadores e aí vai se perder todo o planejamento, talvez, né? Enfim, uma das determinações é essa. De fevereiro a novembro vai durar a Libertadores já em 2017.
Bom, duas fases antes dos grupos, duas fases?
A gente tem a pré-Libertadores, teremos a pré-pré-Libertadores.
Isso, vai ter duas chances pro Tolima derrubar o Corinthians.
Exatamente.
Brincadeira, gente, brincadeira.
Outra mudança importante...
Pode ter a Chapecoense, né? Pode encontrar com o Palmeiras também,
exatamente,
né?
Exatamente. Outra mudança importante é que agora vai aumentar o número de clubes. Vai aumentar o calendário, né? E vai aumentar também. Teremos, a partir da próxima edição, 42 clubes na fase de grupos já.
É uma Copa do Brasil grandona?
Eu quero saber como que eles vão fazer pra dividir os grupos, então, né? Não,
como é que vão achar tanto time assim? Porque só time ruim na América do Sul.
As confederações, né? A Confederação Argentina, brasileira, estão pedindo mais vagas para times argentinos e brasileiros e tal. Eu não sei o quão interessante que é, né? Mais do mesmo país ali.
Vai ser o G7 agora.
Eu peguei um contato no WhatsApp de um cara da Comebol. Vou ver se a gente consegue colocar alguns times nossos também lá também.
Alguns times... O Média 8, o Espartano que já foi campeão, ali talvez galgar uma...
Vamos quem ganhar
na pré-pré-Libertadores, né, talvez.
Fapcom FC.
Eu acho que seria legal, aumentando o número de clubes, interessante pelo menos, talvez tentar trazer algum clube dos Estados Unidos que tem algum jogador medalhão, né?
Não... Vixe, todos.
Não, não necessariamente, não necessariamente ser essa a diretriz. Não, só vai trazer quem é medalhão. O time que ganhar lá, e aí às vezes ganha o time do Pirlo. Imagina só que legal a gente trazendo o Pirlo pra cá.
O time do Pirlo tem um Pirlo, tem um Vila e tem mais um.
Exatamente,
né?
Tem mais um lá. Acho que é o Lampard.
Mas não tinha alguma coisa que a Libertadores ia unificar e virar uma, tipo, ia participar os times do México? Todos,
do México já participa.
Mas não todos. E participar também os times dos Estados Unidos e tal. Não tinha alguma coisa assim, uma época?
O problema é uma discussão que tem mesmo, mas o problema é o tamanho do mapa, né? Se a gente colocar aí, é diferente.
A América não é Europa.
Aqui não é Europa.
Aqui não é Europa.
Nicolas Drummond
é logo ali.
A África é logo ali, já diria.
Mas já tá tudo Fernando bagunçado, Vanucci. Bagunça de vez.
42 clubes. Aí agora, eu vou deixar essa aqui por último, porque essa aqui foi a que mais me revoltou. Então essa aqui é a última. Vou pular pra outra aqui, que diz que os 10 melhores clubes que não avançarem para as oitavas vão disputar a Sul-Americana, que é mais ou menos o que acontece na Europa. Apesar daqui não ser Europa, na Europa acontece assim. Alguns times que não se classificam para as oitavas da Champions League vão para a Liga Europa.
Aí tudo bem.
Aí eu acho bacana.
Aí tudo bem.
Acho que até valoriza um pouco a Sul-Americana nesse sentido, né?
Sim.
Vira mais segunda divisão da Libertadores.
Né? Vira, não deixa de ser.
Cada um vê do jeito que quer, mas...
Não, mas eu até concordo.
Eu acho interessante.
Você pode participar aí do nosso programa com a hashtag Aqui Não É Europa. Você pode colocar aí, a galera tá compartilhando aí.
Pode postar no Twitter, pode postar. Acompanha aqui o Twitter, viu, gente?
Isso, tem o Twitter do Guidete, o nosso WhatsApp, 965-88-1595.
Hashtag Aqui Não É Europa.
Hashtag Aqui Na Europa, everybody loves falta. Muito bem. Isso. Vamos para a última notícia da Libertadores, que o Guidete ficou revoltado.
Tá afiado, hein?
Você viu?
Rapaz.
Graças.
Menino From Ribeirão. Vamos lá.
Clássico do Joel Santana.
Clássico do Joel Santana.
Lógico.
Só que não.
Só.
Hoje bom, está certinho.
E aí agora, o que mais me revoltou. A final será disputada em jogo único, num campo neutro. Estilo Champions League.
Bom, depende. Se for na Argentina, o time argentino não vai ser campo neutro nunca. Mas...
Isso é. Mas aí, vamos supor...
Podia ser na Europa, né?
A final aí... Vamos supor que dá uma final Palmeiras e Boca aqui pra agradar nosso querido Nicolas, que já passou por isso na vida e não gostou muito da final Palmeiras e Boca, que acompanhou certamente.
Ou põe Palmeiras e São Paulo pra animar o Felipe também.
Não, porque não pode dois clubes do mesmo país.
Mas se tiver 200 brasileiros, não tem opção.
Isso é verdade.
Porque teve Corinthians e Atlético Paranaense, Corinthians e... São Paulo e Atlético, São Paulo e Inter, eles não tiveram opção.
Mas na época não tinha
não, essa... Não, na época podia.
Vamos fingir que pode.
Vamos supor, Palmeiras, São Paulo e Boca. Só pra deixar ele feliz também. São Paulo e Boca na final.
Duas finais agora, então vamos criar
e aí finais. A final é disputada na Venezuela.
Ruim pra caramba.
Ruim, né, mano? Não funciona como na Europa, assim, você pega um trem, você tá na Alemanha, você pega um trem e de repente você tá em um outro país.
Rapidinho. Tem estádio pra isso lá?
Não tem.
Pior se foi em Lima, do Peru, lá.
E o pior, tipo assim, aí o pessoal fala, eu li um comentário no Facebook, vocês subestimam o torcedor, porque o torcedor atravessa até o oceano pra ir do outro lado do mundo, que não sei o que, mas não é nem muita questão da presença da torcida, mas é de fazer a festa no próprio estádio, eu acho, né? Acho que o bacana é você chegar no Allianz Parque, você chegar no Morumbi, você chegar na Bamboneira e montar aquele ambiente de costume, né?
É, não vai ser a mesma coisa. E não vai todo mundo. Quem faz essas coisas aí de atravessar continente, essas coisas pra ver jogo é tipo, sei lá.
É quem tem condições financeiras pra cima de tudo, né?
São poucas pessoas.
Mas eu acho que a gente tem que ouvir a voz do povo. A galera que tá aqui gostou disso, sim ou não? Acho que tem mais não. Então o povo também não gostou.
O pessoal é.
A gente ouviu aí o povo falou não. Então a maioria foi não.
Só que não.
Então, obrigado. Só nossa amiga do Google, gostei dela. Vamos fazer umas frases legais. Ufa, bom. Ainda bem que vocês não puxaram o gancho. Muito bem. Bom, outras notícias, Guidetti. Vamos continuar com as notícias aqui, que você marcou coisas aqui.
Bom, outras notícias, rapidinho aqui. Notícia importante, José Aldo pediu pra sair do UFC. Algumas frases que ele disse, que ele chegou no limite dele, que ele tá sem paciência, né? Não com essas, com essas palavras. Ele disse que ele deu muito mais ao UFC do que o UFC deu em troca a ele, enfim. Mas isso foi depois da decisão do UFC de fazer a luta do Ed Álvares com o Conor McGregor, que é detentor do cinturão, no UFC Nova York no dia 12 de novembro. O José Aldo talvez ali esperasse uma revanche com o McGregor. E aí após a... Posso? E aí após... após essa determinação, ele já soltou que quer sair do UFC. E eu acho até bacana que ele saia mesmo, porque o UFC virou muito, muito show e pouco, né, pouco de luta mesmo, que é o pessoal vai atrás.
Tudo bem,
Aldo? Vocês gostam do Aldo? Vocês
sim, acham? Acho que ele tá certo.
Eu gosto, mas eu não acompanho muito.
Não acompanha muito, são meninos da paz, né?
Sim.
Entendi.
Ele merecia a revanche.
É que o UFC não tem muito aqui, né, Nico? Não tem problema. Certo. Bom, agora pra falar de outras notícias, tem que eu falar uma coisa, que agora virou moda agora. Agora todo mundo quer um estádio. Agora isso. Vai ter um novo projeto, meu estádio, minha vida agora.
Exatamente. O presidente do Fluminense, o Peter Sims, ele anunciou, fez um acordo por um terreno para a construção do estádio do Fluminense. Fluminense que não tem estádio, ele só tem o que o STJD dá para ele. E o terreno fica próximo ao CT, na região ali da Barra. Tem 60
mil Tietê, que não, né?
Tem 60 mil metros quadrados aproximadamente. E o projeto é de fazer um caldeirão com 42 mil lugares, que não sei se vai lotar, mas enfim.
É, o caldeirão, por ser no Rio de Janeiro, só pelo calor já fica um caldeirão normal, né?
Sem falar que os
desculpa.
Sem falar que os estúdios do Caldeirão do Hulk ficam ali no Projac, então...
Puxa, me salvou, hein, Guilherme? Só foi pior que a minha, hein?
Nada, não adianta.
Lamentável.
Como é que é a risada? Muito bem, muito sensacional. Muito bem, então agora o Fluminense vai ter estádio, o Santos vai ter estádio.
Não, o Santos já tem estádio.
A Portuguesa tá vendendo estádio. Não, quer um estádio novo, né?
É, tem um projeto novo aí.
Quer um estádio pra muitos mil lugares aí, pra fazer shows, tudo esse negócio.
Rafa, mudando de assunto.
Sim.
Perguntar aqui do Felipe rapidinho pra ele falar do festival Juntos Somos Mais Fortes. Que é aí no dia 1º de outubro, o pessoal da FAPCON tá organizando. Eu queria que você falasse um pouco aí o que vai ser esse campeonato, como que é a forma para se inscrever, como que faz para doar roupas e tudo mais.
Então, a gente já fechou os times, né? Infelizmente a gente vai jogar com um time feminino a menos, que era para ser 4, a gente só conseguiu 3.
É, tem vezes que não dá certo.
É, vamos fazer o quê? Acontece. Que segue. São 8 masculinos, né?
Sim.
É o que dizem.
Quer dizer, 7 masculinos e o médio é 8.
É.
Nossa, até travou aqui.
E aí depois da Copa do Síndico que a gente fez no mês passado, ou foi esse mês, não lembro?
Que dia foi que foi? Foi esse mês.
Foi esse mês. Foi dia 1º, né?
O Diego do Rehab me procurou pra gente fazer... pra chamar o Rehab pra participar. E foi bolando a ideia do campeonato e eu e o Caio estamos fazendo um documentário com uma ONG chamada Oasis, Solidário, que ajuda os refugiados aqui no Brasil. E aí a gente decidiu fazer o campeonato pra ajudar a arrecadar algumas coisas para a ONG. E que... lá a gente vai levar umas caixas e você pode levar suas doações.
O que o pessoal pode doar pra essa ONG?
Só não pode doar dinheiro, a gente só não vai arrecadar dinheiro porque é complicado. Mas sim, brinquedos, roupas, alimentos não perecíveis, obviamente, sapato, chinelo, tudo. Produto de higiene pessoal, higiene pra casa, tudo.
Certo, e o que vai ter lá no dia além do futebol, para o pessoal aproveitar o dia no Playball Pompeia?
Dizem que vai ter um churrasco.
Dizem
que vai ter um churrasco.
Estou olhando aqui pro organizador, ele já tá aqui
falando. Nosso gaúcho tá ali, ó.
Sei que vai ter piscina de bolinha, mano.
Cama elástica, pula-pula.
Pula-pula, piscina de bolinha, isso é legal.
Se tudo der certo, vai ter um churrasco.
Tô até falando de opções veganas, eu vi lá no grupo, bacana.
Nada confirmado, pelo jeito.
Não, o povo come uma vez.
Vamos assar a berinjela lá.
Bom, quem quiser participar aí do churrasco, não for jogar e quiser participar do churrasco, são R$20, correto?
Isso, correto.
R$20, pagar no máximo até sexta. Se puder pagar até quinta, o pessoal da organização agradece. E você que aí tem seu time inscrito e não pagou ainda, pagar até quinta-feira.
Ouviu o River? Amanhã. Ouviu o Guidete? Ouviu o Rabi?
Só se alguém usurpou.
Todo mundo ouviu. Tá todo mundo assim, ouviu.
Eu já desembolsei meu dinheiro.
O River vai pro campeonato, né? Vai pra disputa.
Eu quero desafiar o River pra outro jogo aí também.
Olha só. Na frente de todo mundo, na sua cara.
valendo um passe de um jogador aí que não vai ser revelado o nome.
Olha só, mas todo mundo sabe quem é, mas não vai revelar o nome.
Certo. E aí, como
que é?
Vocês estão preparados para esse campeonato aí?
Ah, acho que estamos, né? A gente definiu quem ia pro campeonato essa semana mesmo.
Ó, fechou o elenco essa semana.
É.
Você não vai, você vai ficar aí.
Certo. E o Tim Maia, vai firme e forte também? Elenco completo?
Daquele jeito de sempre, sempre atrasando, sempre chegando depois do horário. Vamos jogar.
Vale o que vier.
Teve um rapaz que empolgou que jogou para vocês, não teve?
É, rapazinho lá jogou.
Rapaz, jogou bem?
É, jogou bem.
Mas
jogou
veio,
bem.
Chegou pra ficar ou foi só uma passagem?
Não, esperamos que ele chegue pra ficar.
Vou pedir pra você.
Essa é a intenção.
É.
Foi um bom reforço, o moleque joga bem.
Fazer a dupla Criolo e mais um rapper aí que não podemos falar, porque senão vai entregar quem é o jogador, né?
Ah, entendi.
Ah, sim.
Começa com E.
Olha só. Ok, Guilherme.
É o Eminem, caramba.
É o Eminem.
Que louco, mano. Os caras vão trazer o Eminem. Bom, muito bem, Rafa.
Sério, então... Festival Juntos Somos Mais Fortes, no sabadão, 1º de outubro, antes das eleições, certo?
Sim,
certo. E agora, Gui, pra gente fechar o nosso programa, tá chegando o final, gente, passa rápido o programa.
Ah.
Vamos falar sobre essas duas pessoas aqui. Como não estamos na Europa, vamos falar sobre as pessoas que estão aqui conosco nesse momento, certo, Gui?
Certo, Rafa.
O que dizer sobre esses rapazes que estão aqui?
Ah, são meninos especiais.
Bonitos.
Mamãe já dizia. Não, eu queria falar do Felipe aqui. Felipe, se defina em campo, você é um jogador... Como assim?
Calma, gente, não dá risada, gente. Calma. Deu uma... Pode falar, tô brincando.
Dizem que eu sou violento.
Violento?
Violento. Dizem que eu sou violento.
Violento? Essa cara,
dizem
assim?
Que eu quebro umas canelinhas por aí.
Eu pensei que você era mais um jogador mais com classe, assim.
Classe.
Só impressão? É impressão?
Jogo de terno também.
Entendi.
Fala o que quebra. Você fala que você quebra as canelas, mas tentaram tirar o seu ombro do lugar, ô Felipe?
Não tentaram. Conseguiram quebrar.
Quebraram o ombro do cara? Mas não foi na Fabicom, não, não foi na Fabicom.
Foi um dia depois da FCL.
Foi na saída.
Foi.
E na
foi,
saída.
Foi comemorar. Saída.
Umas fitas erradas aí que vieram cobrar. Né?
Você jogar futebol de campo? Vocês machucaram?
Eu jogo futebol de campo, do não, domingo aí eu quebrei.
É, ele que já teve passagem pela... Ele já jogou na Ucrânia, né?
Joga na Ucrânia.
No bairro Ucrânia, ali na zona... Onde que fica?
Na zona sul.
Zona sul. Ali
não pelo... fica na Europa.
Não fica na Europa.
Ali não é Europa, definitivamente.
Joga tá pelo... perto da África, mas não é Europa.
Joga ali pelo Shakhtar, né? O nome do time.
Exatamente.
Da... É campo que você joga?
É campo. Campo, terrão, né?
Ah, o famoso terrão.
Acabei de
terrão.
Falar, jovem. Acabei de falar que joga no campo.
Desde quando eu presto atenção no que você fala?
Ah,
tá. E você, Nicola? Eu quero que você se defina dentro de campo.
Ah, os caras estão dando risada aqui, cara. Olha, aqui um dia eu já fui mais magro, já fui um cara mais dinâmico em campo.
O que dentro sabe.
Mas isso não afeta muito.
Não, eu não sei como é ser mais magro, desculpa.
A técnica é refinada, eu não preciso correr, eu passo a bola e correr.
Você é um camisa 7.
Sim.
Você é um camisa 7 estilo Robinho, você é um camisa 7 estilo quem?
Dudu.
Dudu. Ah,
eu queria ser um camisa 7 estilo Cristiano Ronaldo, mas não tô conseguindo.
Ah, beleza tá ali.
Eu tô a sendo beleza tá... um camisa 7 mais Shevchenko mesmo.
Shevchenko?
É.
Ah, um bom camisa 7, pô. É um bom camisa 7, não é? Não acha?
Excelente.
E é da Ucrânia também.
A época do PlayStation 1 era sensacional.
O pessoal aqui do River, ele faz jus a comparação com o Tchever?
Ixi.
Pelo menos não foi eu, não.
Mais ou menos.
E você é um camisa 9 do Tim Maia, violento.
Violento.
Direita com São Luís Sabiano.
É quase isso. Eu prefiro ajudar na briga do que bater o pênalti.
Eu prefiro tomar um suco.
Dizem que o problema do Tim Maia não é o 9, é o 10.
É o 10.
É o 10, não, o 10 joga, do Tim Maia?
Quem é o 10?
10 é o Guilherme.
Ah, você quer o Ademar.
Abraço,
errei
Guilherme.
O número.
Errei
o número.
O Ademar é o 11.
O Guilherme é
Ademar não, Ademar não conhece o Ademar.
Não conhece
não,
o Ademar?
Não, conheço o Ademito, o Ademaldade.
Ademito.
Ademaldade.
É.
Hoje é dia Ademaldade.
Ademaldade.
Ele é a camisa 11, né não?
É a camisa 11.
E ele tem jogado bem?
Excelente.
Que milagre.
Por isso que a gente xinga ele alguma coisa lá. Assim.
Ele que levou a BNT com as 10 nas costas a uma final.
Isso, 3-0 na final, mas levou a final.
Não fez nenhum gol.
Ah, tomou o chapéu de um anão.
Tomou, do França.
E não fez nada.
Não, é, pai. É que ele é um menino...
Ele é menino bom, menino de condomínio, bom. Menino bom.
Menino do bem.
Muito bem, eu errei o número do Ademar. Abraço pro Guilherme do Tim Maia, gente boa também.
Até que horas vai o programa hoje, Rafa?
Vai até meio-dia. Então faltam 4 minutos. Pessoal, dá um abraço dele.
Tem muito assunto aqui ainda pra desenrolar.
É, mas faltam 4 minutos.
Como que tá a família? Não, mentira.
Matei todos.
Não, que bonito. O pessoal do Tim Maia. Qual foi o time mais difícil que vocês já enfrentaram na faculdade?
Assim? A gente enfrentou na faculdade. O mais difícil, cara, acho que foi... muito difícil assim, não. Foi tudo mais suave.
É, olha. Eles que ganharam. Eles que ganharam, inclusive, pra Champions League, né? Pra tu falar.
Mas, longe. Talvez o time mais complicado no jogo foi o Empolgou, 0-0 na FCL, que a gente perdeu nos pênaltis depois. Foi um jogo complicado, assim, talvez o mais complicado.
Vocês já chegaram a enfrentar os Spartanos, o Média hoje?
Ainda não. O Média hoje enfrentamos também.
Quanto foi o jogo? Você lembra? Você lembra, Rafa?
Lembro não. Esqueci.
Ele deve ter esquecido, esqueci. Né? Que coisa.
Quanto foi, Rafa? Você lembra?
Ai, eu já nem lembro. Foi tanto gol. Mentira, eu não lembro.
Foi 2-0.
Foi 2-0.
Não, um jogo equilibrado, né?
E o River? E
o River? O River ainda não, mas fica o desafio. Quem sabe sábado a gente joga. Aí.
É, vai ter o sorteio dos grupos amanhã, né? Do festival, né?
Amanhã ao vivo, na hora do intervalo à noite. O Jesus falou que ia transmitir ao vivo aí no FapGol, não sei se ele vai fazer isso mesmo. Não,
aqui na FapCon ele transmite.
Tem que fazer milagre pra...
Se o daqui não transmitiu...
Ele falou que vai transmitir ao vivo os jogos também, no sábado. Também não sei se ele vai fazer isso.
Só promessa.
Agora pelo Facebook tá tudo mais fácil transmitir ao vivo, né?
Pois é.
Graças a Deus. Obrigado aí, Facebook.
É Salvador, né?
Marcos Zuckerberg, queremos você aqui um
Marcos,
dia.
Marcos, pode vir.
Marcos Zuckerberg.
Marque.
Nicolas e...
Errou!
Eu falei Marcos, eu não ouvi.
Falou Marcos. Marquinho.
Ah, mas Marquinhos. É porque é a intimidade, né?
Tá. É Mike e apaixonado de Marcos aqui, nossa.
Não. Você aqui não é Europa.
Aqui não é Europa. Chamou ele de você. Muito
que
bem.
Pena.
Você aqui é Marcos Zuck.
Marcos Zuck.
E você, Nicolas, qual foi o time mais difícil que você enfrentou no FapCon Champions League?
Teve um time aí que a gente achou bem difícil porque os caras só batiam churumes.
Não dá
pra jogar bola com os caras só entram na canela.
Olha, você aí do Churumes que está aqui na faculdade, pode aguardar aí a saída do -2 pra cobrar isso aí. Não,
deixa eu contar, a primeira vez que a gente foi jogar com o Churumes, começou o jogo, nem tinha pegado na bola ainda, o zagueirão lá deles, não sei quem é o nome do carão, que é mais gordão que agora joga no gol,
é o
cara
Caio.
Me abraçou, sem motivo nenhum, me abraçou mesmo e falou...
Aquele abraço gostoso.
Hoje aqui você não vai passar, meu irmão, e me largou. Aí eu falei, que é isso?
Eu acho que era um convite.
Não, mas o Caio ele faz esse estilo de jogador mais catimbeiro mesmo, aquele que fica no seu ouvido te provocando e tal.
Acho que é mal de Caio.
É mal de Caio?
É mal de Caio.
Não, os caras só batiam.
Mas
eu acho que tecnicamente foi o médico.
Precisamos trazer o pessoal do Churumes aqui
pra se explicar.
Pra se explicar, muito bem.
Bom. Aí, ó, tem chamado dos times. E no final de semana, vamos ver o que vai acontecer, quem que vai jogar com quem. E na próxima semana, que depois dessa semana, que vem a próxima,
depois
nós podemos falar sobre como foi esse festival, certo? Pode ser assim?
Certo. Pode.
Muito bem. Agora o nosso programa tá chegando ao fim.
Ah!
Ainda doeu.
Vai platear? É. A plateia aqui tá triste.
Eles estão respirando. Tudo bem. Deixa um abraço de vocês, gente. Nicolas, Felipe.
Vai ser primeiro.
Eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí, minha família, meus companheiros de horrível que estão aqui, esses lindos, que a gente é considerado o time mais bonito da FapCon Champions League, né?
Imagino mais feio.
A gente vê que não é à toa.
Só que não.
Só moleque bonito, fala aí.
Só menino.
Só que não.
E é isso.
Mano, esse recado, Felipe.
Então, um abraço aí pro pessoal do Tim Maia, o Ademar, o Caio que tá aqui, o
Ademar?
Lucas.
Não conheço o Ademar.
É, Ademito.
Ah, tá.
Ademito, o Caio que tá aqui, o Lucas, o Guilherme e acho que eu esqueci alguém, mas...
O Lucas do Tim Maia?
Lucas Lima.
Lucas Lima. Lima.
Ah, tá. Lucas Lima e pros torcedores também, torcida grande, tem uns dois torcedores assim.
Então, um abraço pra ele.
Tá maior que a do Média já, muito bem.
Muito bom. Isso aí.
Ah, não dá mais não. O seu tempo acabou.
Ixi, chegou, Guidetti.
Ah, então eu queria só mandar um abraço pro Nelson da Churupita, mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra minha namorada, pra minha cachorra, que é você, Rafa. E nossa, um abraço mano. Pessoal.
Acabou o respeito.
Um abraço pessoal que acompanhou o programa, pessoal do Papiconiano. Um prazer estar aqui de manhã com vocês. Quem sabe aí venhamos mais vezes.
Muito bem, obrigado a você que acompanhou pela manhã. Um dia a gente volta, né? Manda mensagem, fala o que vocês acharam do programa e assistam. Assistam pra quem vê pelo site, tem o vídeo. Ouça pra quem curte pela rádio.
Que também tem o vídeo.
Também tem o vídeo. Então vocês entenderam. Tá, e quem vê depois. E hoje à tarde, 6h15, pode ser à noite, né?
Pode.
6h15 da noite, teremos o Falta de Quarta, segunda edição. Contra a Montina e todos nós, tá bom?
Convidado não fapiconiano hoje.
Isso, um convidado de fora hoje, olha só.
Trouxemos um especialista.
É especialista em futebol, igual a gente. Certo, o Falta de Quarta fica por aqui com locução, produção, apresentação de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes, direção artística de Fernando Mariano.
Dom Marianinho.
Guidetti, não faz... Esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, sou da comunicação. Obrigado, depois vai sobrar pra gente, depois você... Ó, deixa você quieto. Obrigado a você que curtiu. E lógico, a gente volta com muito mais aqui no Falta de Quarta. Gente do céu. Tchau. Tchau, até a tarde. Tchau.
Tchau.
Bola pro fundo do gol! Falta de quarta na Rádio Fapcom, som da comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.